CNCBN no ar, eu aqui, Marcelo Bugarelli, ao lado de Elton Teles.
Olá, Buga, olá, ouvintes.
Elton, é uma semana, duas semanas aí bem pesadas aí no noticiário, justamente para essa tragédia em Brumadinho, né?
Pois é, Buga, a gente vem acompanhando nos telejornais, na rádio, em todos os veículos de comunicação, e isso também alcançou internacionalmente, né, porque foi uma tragédia imensa, né, para o meio ambiente, para as pessoas que estavam lá, para o Brasil como um todo, né?
E não foi natural, né? Isso que é o pior, né?
Esse que é o pior, não foi natural. Já aconteceu há pouco tempo, basicamente a mesma coisa, só que agora em proporções muito maiores, o saldo de mortos, eu nem tenho como falar um número aqui, porque cada vez que você liga a TV ou ouve o rádio, aumenta, né, o número de vítimas nesse caso, e pessoas desaparecidas, e animais que foram fuzilados, né, acabaram sendo mortos, a mando do... Enfim, nem é um assunto que se aprofundar aqui.
E o cinema já mostrou muito o descaso do ser humano, né, das autoridades para com a comunidade, né? Nós tivemos aí muitos filmes que falam de verdadeiros desastres, né, provocados pela ação humana.
Exato. E que e a natureza vem e acaba, entre aspas, se vingando, né? E o pior é que vítimas, pessoas inocentes, pagam o pato. Tem um filme que eu gosto bastante, aliás, ele é bem conhecido, na verdade, considerado até um blockbuster, que é aquele Erin Brockovich, que é uma mulher de talento, o subtítulo do filme, pelo qual a Julia Roberts ganhou o prêmio de melhor atriz, né, o Oscar. E conta a história de uma mulher que ela não tem muitos ali, ela não tem muita ideia do que fazer com a vida dela, profissional, também a vida pessoal dela também está bem atordoada e tudo mais, mas ela está trabalhando numa advocacia e ela descobre que tem uma empresa ali que está, pelos atos dessa empresa, acaba contaminando a água de uma comunidade ali nos Estados Unidos. E aí ela vai investigar, né? O faro investigativo, ela vai questionar, assim, dar de dedo nessa empresa. E é um filme muito bacana de acompanhar, né? A atuação da Julia Roberts está excelente. E é um filme muito sólido, assim. Ele é muito sóbrio também, o retrato. E imagina, né, quantos casos isso não acontece. Esse foi baseado numa história verídica, né? Erin Brockovich, ela existe, esse episódio aconteceu nos anos 90. E um dentre vários outros, né, que o cinema pegou.
Eu lembro de um filme bem mais antigo já, da década de 70, final da década de 70, chamado Síndrome da China, foi dirigido por James Bridges, que tinha um elenco fantástico aqui, que é Jane Fonda, Jack Lemmon, Michael Douglas.
Só fera.
E é uma reportagem numa usina nuclear na Califórnia, quando a Jane Fonda, que é uma repórter, né, ela vê algo muito irregular junto com o cinegrafista dela. E eles filmam discretamente esse incidente, sabe? No entanto, devido às pressões, o filme não passa no noticiário. Eles não conseguem levar isso adiante. E fica claro que existe um esquema para tentar encobrir o que está acontecendo. Ou seja, há uma tragédia iminente ali dentro de uma usina nuclear. E estão segurando a barra, a própria pressão política segurando a barra. Eu acho que é o engraçado que as coisas parece que se repetem sempre, né?
A ausência de malícia, né, o título desse filme. Eu...
Não, esse aqui é Síndrome da China.
Síndrome da China, perdão. Mas Ausência de Malícia também é um baita filme.
É um baita filme que fala sobre jornalismo também, né?
Exato, é isso que eu ia comentar. Eu lembro quando eu estudava jornalismo, né, na faculdade, e minha professora passou uma lista de filmes que tem essa questão do jornalismo. E tanto Síndrome da China quanto Ausência de Malícia eram os dois filmes que estavam nessa lista.
E tem um filme também que fala sobre negligência, que foi um blockbuster da década de 70, foi Inferno na Torre, né? O pessoal não percebe isso, não lembra disso, né?
Faz sentido, né? A questão, por que a torre, né, começou,
pegou fogo, né? Lembrando que o Inferno na Torre foi baseado em dois livros, e esses dois livros foram baseados num fato real que aconteceu no Brasil, que foi o incêndio do Joelma, que também foi uma negligência, o incêndio aconteceu devido a problemas no ar-condicionado. Nossa. E morreu muita gente. Foi a maior tragédia da década de 70 no mundo inteiro em relação a incêndios em prédios, né? Isso inspirou esses dois livros. A Fox comprou os direitos de um e a Warner comprou os direitos do outro. Como eles iam fazer o mesmo filme, um filme muito parecido, resolveram fazer uma coprodução e juntaram os dois livros num roteiro só. E o filme narra justamente um arranha-céu, com cento e poucos andares, e o empresário que fez aquele arranha-céu ali, ele, para poupar dinheiro, ele comprou material de péssima qualidade. E o Corpo de Bombeiros já tinha alertado sobre isso. Uma curiosidade do filme, que é com Steve McQueen e Paul Newman. Steve McQueen, por contrato, falou que o nome dele tinha que aparecer junto com Paul Newman, um não na frente, nem atrás, junto, mesmo salário, mesmo cachê, e outra, mesmo número de linhas para falar.
O famoso ego.
Ego, né?
É curioso como o cinema também aborda esses vários casos reais que aconteceram, né? Episódios verídicos envolvendo a negligência humana, que acabou culminando aí em várias tragédias naturais, ambientais, enfim. Tem, como você disse, O Inferno na Torre, que é um blockbuster, tem alguns dramas, né? Tem alguns filmes mais de faro investigativo, tem também vários documentários, né? Que eles abordam isso. Um muito famoso, que até ganhou o Oscar, foi aquele do... produzido e apresentado pelo ex-presidente ex-presidente não, ele concorreu à presidência, o Al Gore. O filme é Uma Verdade Inconveniente. Tem disponível na Netflix para quem se interessar, e fala sobre os efeitos, né, do aquecimento global, que existe. Embora tem muitas pessoas aí, a teoria...
Tem uns malucos aí.
O pessoal da Terra Plana, né?
Da Terra Plana.
Enfim, que não existe aquecimento global, mas é muito complicado. Tem vários documentários, vários filmes que tratam, abordam sobre isso. Tem também a 11ª Hora...
Muito bom,
É um documentário muito bacana. E outro que eu queria trazer aqui para a discussão, esse é pouquíssimo conhecido, eu acho que não tem uma plataforma no Brasil que tenha esse filme disponível. Eu assisti ele no cinema, numa mostra, quando passou. Se chama Gasland, tipo, Terra do Gás. Uhum. E mostra as consequências pela extração de gás natural pelo método da perfuração hidráulica. Então, é como várias empresas, eles extraem o gás natural perfurando a terra. E isso acaba contaminando a água de uma comunidade, de várias comunidades nos Estados Unidos. E o diretor, que é um documentário bem independente mesmo, ele, a câmera dele, ele vai conversar com essas pessoas, ele percorre algumas cidades, principalmente cidades pequenas, com pessoas assim, que são mais humildes, né? não entendem muito bem o que está acontecendo, e ele conversa com essas pessoas, sabe, cara a cara, e vem que elas acabam sendo vítimas e elas não sabem até para quem recorrer. E é muito complicado, né? Isso é um documentário bem triste, assim, bem difícil de assistir.
Eu acredito que esse tipo de tema cabe bem em documentários, né? E com certeza devemos ter uma farta filmografia sobre esse tipo de acidente.
Exato.
Bem, Elton, vamos terminando por aqui. E que música nós terminamos nossa...
você que escolheu a música, né? O Beto Guedes...
Ah, fui eu, né?
Aliás,
gente,
eu não conhecia
essa música. Já tá tocando no fundo aí.
Isso.
O Sal da Terra.
Que musicão, né?
Esse é lindíssimo, década de 70. Uma das grandes composições do Beto Guedes. Beto Guedes, que hoje se dedica não só à música, como ele também constrói aviões, sabe? Aviões dentro do sítio dele. Aviões mesmo, para pilotar mesmo, sabe?
Ah, é?
É, pequenos aí, ele tem esse hobby. Então vamos terminando com o Beto Guedes, Sol da Terra.
E a gente espera, né, que também o governo brasileiro crie algumas questões ambientais, né, para melhorar
isso.
É, uma
frase dessa música aí que fala, né, terra, estão matando tudo por dinheiro, né? Então acho que é sensacional a música e ao mesmo tempo tão triste o momento que nós estamos vivendo.
Exato, e melhoras, né, não sei se melhoras é a palavra, mas que Brumadinho se recupere, né, dessa tragédia.
Que não aconteça mais. Então, gente, até mais.
Até mais, bom final de semana.